Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí à Igreja Batista Ibirapuera. Mais uma celebração aqui da nossa Ibira. É bom podermos estar aqui, né? Hoje é um dia especial para nós, né? Sempre é, né? Então, quero convidá-lo aí na sua casa, e nós que aqui estamos, né? A fechar o seu olho, a baixar a sua cabeça, pedir a bênção de Deus nessa tarde. Vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti mais uma vez, pedindo a Tua bênção especial sobre a nossa nação, sobre o nosso povo que tanto necessita do Teu auxílio. Pai, a nós como igreja, ajude-nos a estarmos sensibilizados e sensíveis à necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Por favor, oh Pai. Essa é a nossa oração, pedindo a Tua bênção especial neste final de tarde, onde encerramos a nossa série sobre trabalho. Dá-nos da Tua sabedoria. Fala conosco, Senhor. Usa-nos para o louvor da Tua glória. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O trabalho que muda o mundo foi o tema que a gente deu aí para essa série de reflexões desse mês de março, que é quando passa o carnaval e o povo começa a trabalhar. Não sei se você vai trabalhar amanhã ou se você vai emendar o feriado aí de uma semana, mas vamos falar um pouquinho aí sobre trabalho. Bom, vamos aqui fazer um breve resumo do que a gente já viu até agora. A gente viu na nossa primeira reflexão um grande panorama aí sobre o trabalho a partir da leitura da Bíblia. Então a gente viu o trabalho quando Deus começou o mundo, quando Deus criou o mundo, o trabalho era algo bom, não era algo ruim, não era algo pesado. E Deus trabalhou, Deus criou o mundo. Então Deus era aí um empreendedor, um design criador para fazer e executar o mundo. Mas aí veio um problema. Um problema que o homem se desconectou de Deus, caiu a conexão, o Wi-Fi parou de funcionar e o homem teve uma ruptura com Deus. E nessa o trabalho passou a ser algo ardiloso, com o suor do seu trabalho a gente ia comer. E a gente viu que ao final de tudo, Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas angústias, o nosso pecado, e ele levou também sobre si o peso, o fardo, a parte ruim do trabalho. Então a gente conseguiu compreender que ao final de tudo, a gente vai continuar trabalhando e vai ser a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, vamos ali continuar trabalhando. Pois bem, aí a gente chegou na nossa segunda reflexão nesse tema sobre ressignificar o trabalho. Talvez a gente precisasse ajustar alguma coisa que não estava muito correta. A gente entendeu que trabalhar é colocar ordem no caos. A gente entendeu que trabalhar é uma expressão e demonstração de amor em prol de um bem comum. E ao final a gente fez uma pergunta: se todo mundo resolvesse parar de trabalhar, o que que aconteceria? O mundo ia parar, a gente talvez não conseguiria mais sobreviver sem trabalho. Então a gente entende que trabalho é algo que prova, é uma demonstração do nosso amor para com Deus, é trabalhar, é fazer algo útil e colocar ordem no caos. Pois bem, chegou na semana passada, o nosso amigo André falou sobre tempo, como utilizar de maneira produtiva, e falou sobre, naquele texto de Lucas 25, sobre os talentos, e ele disse que os talentos não são o tempo, não é algo nosso, que assim, se tem uma coisa que a gente pode chamar de nossa, é o pecado, é o nosso pecado, isso sim é algo nosso. Mas tudo, a gente conseguiu compreender que tudo vem de Deus. Pois bem, feito esse breve resumão aí do que a gente viu, quando a gente vai eventualmente procurar uma nova posição, um novo trabalho, o que que vem à nossa mente? O que que vem aí à sua mente, na sua casa? O que que você procura? Muitas vezes a gente procura uma remuneração melhor, a gente procura isso para ter uma certa estabilidade. A gente procura benefícios, um plano de saúde hoje em dia, né? Vai bem. Talvez um vale-refeição para você poder pedir a comida nos aplicativos aí da vida. São as coisas que a gente muitas vezes acaba procurando. Também procuramos qualidade de vida para poder desfrutar um pouco mais do tempo que a gente tem. Às vezes a gente procura status, porque afinal de contas, trabalhar naquela empresa é algo bom, lhe garante certa posição. Então a gente procura diversas coisas. Agora, uma coisa que a gente falou lá sobre ressignificar o trabalho. Será que a gente procura o trabalho para amar a Deus e amar ao próximo? procura o nosso trabalho em benefício das pessoas. Eu vejo que, às vezes, na nossa realidade paulistana, e eu me incluo nela, a gente procura o nosso trabalho para que ele seja muitas... Não exatamente procuramos assim, mas de maneira inconsciente, a gente procura o nosso trabalho para que ele seja um ídolo na nossa vida. E tem um autor que muitos de nós gostam, e talvez você já tenha ouvido essa frase, mas ele é o nosso amigo chamado Tim Keller, pastor lá em Nova York. Ele diz assim que ídolo é qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque para dar a você o que somente Deus pode lhe dar. Muitas vezes a gente acaba procurando no trabalho uma resposta que somente Deus pode nos dar. É algo que, infelizmente, acaba acontecendo com a gente. E a gente é impressionante, a gente tem uma capacidade singular e única de criar ídolos ou deuses falsos. Já tem um outro livro aí do Tim Keller, né, com esse título, tornando os nossos trabalhos num ídolo. Afinal de contas, a gente precisa produzir, a gente precisa gerar lucro, a gente precisa gerar riqueza no nosso trabalho. Isso tudo não são problemas, mas talvez com a motivação errada acabe sim sendo um problema. E aí a gente acaba depositando no trabalho uma esperança e expectativa que ele não pode nos dar e acabamos nos frustrando diante disso. Muitas vezes a gente tem os nossos trabalhos e os seus benefícios como uma base, o alicerce, um fundamento primário e que resulta na nossa importância ou na nossa identidade pessoal. Muitas vezes a gente deixa de lado o fato de termos sido criados por Deus e ser um instrumento de sua providência divina na vida de alguém buscando um trabalho melhor. Bom, por conta disso e de mais outros fatos, a gente vê, por vezes, que o trabalho gera perigos para nós. E é isso que a gente quer conversar nesse final de tarde, nessa nossa última reflexão, desse ano pelo menos, ou talvez de março, sobre trabalho, dada nos impedirá de falar mais sobre esse tema mais para frente. Quais são os perigos do trabalho? Vamos pensar um pouco sobre isso? Bom, para isso a gente vai pensar num livro muito peculiar da Bíblia. Trabalho, a gente vai, talvez não sei que livro venha na sua mente, mas um que saltou aos meus olhos, também devo aqui a essa reflexão ao Tim Keller, ao livrinho lá, a Como Integrar a Fé e o Trabalho, sobre Esther. Se você quiser ir abrindo ou acessando a sua Bíblia, lembre aí Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, lá perto do livro de Salmos. Esther, se tem na Bíblia um livro que não fala uma vez sequer o nome de Deus, é esse. Esther não fala. Você pode, a minha Bíblia, eu sempre gosto de pintar de azul. Esther, não sei se em casa você vai ver, mas a turma que está aqui talvez vai ver. Eu pintei Esther de cor de rosa. Menina, né? Então, cor de rosa. Esther. Esther, ela vive num finalzinho aí da escrita do próprio Antigo Testamento, provavelmente uns 400 anos antes de Jesus Cristo. É uma época em que o povo judeu estava totalmente disperso depois de um tempo que ele viveu exilado ali na Babilônia. E quem reinava sobre o grande império da época, que era o Império Medo-Persa, talvez você se lembre de um filme que o ator brasileiro Rodrigo Santoro participou, 300, o rei era Xerxes. Na revista atualizada está Assuero, mas a tradução aí, tanto faz. Pode ser Xerxes, nós vamos usá-lo que é mais comum. Então, Xerxes era o rei. E Xerxes resolveu demonstrar toda a sua riqueza. Ele queria demonstrar quão rico ele era, quão grande era as suas posses, as suas conquistas. E aí a gente começa aí no capítulo 1 do livro de Esther, se você quiser acompanhando aí um pouquinho do que a gente vai conversar. Ele apresenta as suas propriedades todas, as suas riquezas todas. Sabe por quanto tempo até ele conseguir demonstrar tudo isso? 180 dias, meio ano só para demonstrar as suas posses e suas riquezas. Depois que ele demonstra toda a sua posse e a sua riqueza, ele resolve, na cidade de Susã, que era a capital do império, dar um grande banquete. E aí ele faz um grande banquete para todo mundo. E naquele banquete tinha as coisas do bom e do melhor. Entre elas, uma coisa que o pessoal aprecia muito e aprecia até hoje, uma bebida talvez uma das mais antigas, né? O vinho. E o pessoal começa a tomar vinho e Xerxes fala, olha, não negue vinho para ninguém aí, deixa a turma tomar vinho. E ele também estava tomando. O banquete não durou assim 2, 3 horas, talvez uma grande festa que você tenha participado, 6 horas, uma festa de casamento, mas a festa durou ali 7 dias. Então imagina, ao final dos 7 dias, aquela turma comendo tudo do bom e do melhor, tomando do melhor vinho, o Xerxes já está mais para lá do que para cá, já tinha tomado todos, ele fala, ó... Por favor, não fala assim, né? Deve ter falado alguma coisa, mas também não deve ter sido muito diferente disso. Chama Vasti. Aí você está se perguntando, quem é Vasti? Vasti era a senhora rainha, era a rainha de Xerxes, que também estava dando um banquete nos jardins do palácio. E ele manda chamar Vasti, e aí o mensageiro chega lá para Vasti. Vasti, minha senhora, o rei está chamando, o rei quer vê-la. E Vasti sabe, conhece o seu marido, ela sabe a situação que eles estavam passando ali de grande festa, fala, esse cara está bêbado, eu não vou lá não. E fala, não, não vou. E Vasti não vai. Vasti não vai se encontrar com Xerxes, e aí Xerxes fica muito bravo. Fica irado e fala, eu não sei nem o que fazer. Tanto é que ele resolve chamar 7 dos seus conselheiros para ouvi-los e tentar entender o que fazer com a sua esposa que não o obedece. A continuação da história vai nos contar que um desses 7 conselheiros, talvez aí agora já passando para o capítulo 2 de Esther, fala para Xerxes, olha, é melhor você tirar a coroa da Vasti, falar para ela que ela não tem mais direito a ser sua rainha, porque senão ninguém mais vai obedecer à ordem do rei. E também os maridos não vão ter mais palavra em casa, porque todo mundo vai ser desrespeitado. Afinal de contas, se o rei foi desrespeitado, vamos desrespeitar nossos maridos. Pois bem, ele resolve dar ouvidos aí aos seus conselheiros e tira então a coroa de Vasti e pega isso de volta para ele. Pois bem, passa-se um tempo. O rei começa a falar, poxa vida, sozinho não dá para ficar, né? É impossível ser feliz sozinho, já dizia a música. E ele resolve fazer um concurso Miss Medo Persa. Ele resolve chamar todas as mulheres do império para fazer um concurso para descobrir qual era a mais bonita, para que ele pudesse casar com ela. Pois bem, assim o fez. E a história nos conta que dentre as pessoas daquele império, naquela cidade central ali de Suzã, tinha uma família que tinha sido fruto do exílio babilônico entre os judeus. E o nome do personagem aqui, do homem, é Mardoqueu. E o Mardoqueu, ele tinha uma prima chamada Esther, ou Adassa. Adassa e Esther. Adassa, se não me falha a memória, é o nome hebraico, e Esther, o nome aramaico. E aí, Esther era prima de Mardoqueu, mas ela era bem mais nova. Nessa do exílio babilônico, ela perdeu seus pais. Então, Mardoqueu foi o primo que a criou, o primo pai de Esther. E Esther tinha algo muito singular, algo parecido com a Lívia, minha filha. Ela era muito bonita. Ela tinha as suas feições muito lindas. Puxou a mãe, ainda bem, graças a Deus, né? E Esther era uma menina muito bonita. E ela foi uma das selecionadas para participar ali do concurso de Miss Medo-Persa. E esse Miss Medo-Persa não era um concurso qualquer, não, que passa uma noite ali e acabou, você já viu, não. Demorou 1 ano o concurso inteiro. E é interessante que o texto bíblico não nos poupa os detalhes. Isso é muito legal da Bíblia, vale a pena ler esse livro. Ele fala que durante 6 meses, agora o sonho de toda mulher, né, ficaram se embelezando, se tratando num spa com os melhores cremes possíveis do mundo. Não era aquele... Bom, não vou me atrever a falar nenhum nome de creme aqui, porque não vai dar muito certo. Mas usando os melhores cremes possíveis. E é interessante ver que Esther nem sequer precisava disso, porque ela era tão bonita, que ela se destacava dentre todas as outras. Pois bem, quem mais chamou a atenção do rei? A mais bonita. Quem era mais bonita? Esther. Então Xerxes resolve trazer Esther para seu palácio, dá a ela a sua coroa de rainha e ela se torna rainha. Pois bem, lembra do primo Mardoqueu? ele era um judeu à semelhança de Daniel, à semelhança de José, que não se curvava diante de outros deuses, a não ser o Deus de Israel. E nesse meio tempo, um homem assumiu o cargo de uma espécie de primeiro-ministro ali da Medo-Pérsia. E esse homem se chamava Amã. E Amã, em parceria com o rei, fala com o rei Xerxes, para criar uma lei para que todas as pessoas se curvassem diante de Amã quando ele passasse. Adivinha o que Mardoqueu fez? Não se curvou. Mardoqueu não se curvou a Amã. E Amã fica furioso, fica muito bravo. Então Amã, diante dessa inconsistência em relação a Mardoqueu, resolve criar uma lei. E ele cria uma lei que mandava matar simplesmente todos do povo judeu. Ele resolveu fazer isso, mandar matar todos. E ele era um cara razoavelmente proativo, então ele pegou e construiu inclusive uma forca. O texto nos fala que tinha 20 metros de altura. Para você ter uma ideia, 20 metros de altura, aproximadamente 7 andares de um prédio, né? 3 metros cada, mais ou menos, cada pavimento, ou então 2 postes de altura. Você imaginar a altura de uma forca de 20 metros, talvez, com certeza, são mais do que 10 betinhos, 11, 12 quase, um em cima do outro. O negócio era alto. Ele fez essa forca. Guarda essa informação aí, que isso daqui a gente vai comentar mais para frente. Pois bem, Mardoqueu fica sabendo dessa lei, e ele chega para Esther ali nos jardins do palácio e fala: Esther, é o seguinte, agora, ou você intervenha em nosso favor, ou você vai falar lá com o rei para a gente sobreviver, ou então nós vamos ser exterminados. A gente vai morrer aqui. Não tem mais jeito. Esther, está contigo a bola. E aí eu queria convidar você a ler o versículo 14 do capítulo 4, lá de Esther. Lá no finalzinho, na segunda parte do versículo 14 do capítulo 4. Quem sabe, aqui Mardoqueu falando para Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther era a rainha. Ela tinha tudo do bom e do melhor ali no palácio. Ela não precisava dar satisfação da sua vida para ninguém, afinal de contas ela era a rainha. A única pessoa para a qual ela precisava dar satisfação era para o rei. A rainha tinha um segredo. O segredo que ela tinha era que ela era judia. Isso ninguém sabia, a não ser seus próprios parentes, Mardoqueu e seus demais primos. Diante de uma situação como essa, o que Esther poderia fazer? Ela poderia muito bem falar: mandou matar? Vão matar. Pode matar todo mundo aí? Eu vou continuar viva. Eu estou bem. Tudo bem, é meu povo, mas cada um com seus problemas. Fique cada um com seu problema. Isso demonstraria, se Esther tivesse tomado essa atitude, uma extrema insensibilidade. Um dos perigos no nosso trabalho, e aqui fazendo muito uso na circunstância na qual nós nos encontramos hoje em dia. E aqui eu falo muito por mim também. Eu estou falando para mim, em primeiro lugar aqui. É a insensibilidade. Uma insensibilidade diante da vida. Uma insensibilidade diante da fragilidade da vida. Quantas pessoas a gente não tem recebido aí pedidos, mensagens daquelas que estão no nosso trabalho, na nossa família, necessitadas de uma oração especial, de uma atenção peculiar neste momento pelo qual passamos. Muitas vezes a gente acaba até transmitindo a notícia, passando isso para frente, no afã de querer ajudar, mas muitas vezes a gente simplesmente esquece efetivamente de orar por isso. Uma coisa que eu vi muito interessante esses dias e que me chamou a atenção, no nosso grupo mesmo ali de oração da Ibira, foi uma pessoa falou: olha, tem um cara no meu trabalho que está ruim. Aí depois falou, tem outro que também está ruim, também está internado. E eu falei para ele que eu ia orar. E eu falei para ele que a minha igreja também ia orar por ele. Nessas circunstâncias que a gente está mais vulnerável, que a gente está mais sensibilizado, é uma excelente oportunidade para a gente trazer esperança, paz e conforto que só Jesus pode dar. Além da gente orar para essas pessoas. A gente, realmente, eu quero incentivá-los a muitas vezes colocar isso no grupo, no círculo de contatos que a gente tem, mas com um objetivo, com uma intencionalidade clara, que seja restaurar não somente a saúde física dessa pessoa, mas restaurar a saúde espiritual, a saúde mental, que muitas vezes está tão desgastada nesses dias. A gente precisamos tornarmos-nos sensíveis, né, nessa atual conjuntura na qual nos encontramos, vivemos e passamos. Deus tem preservado a sua vida se você está ouvindo isso agora. O convite é que a gente seja sensível nesse momento, que a gente não caia num perigo do nosso trabalho de acabar tornando-nos insensíveis. Outra coisa que me chamou a atenção em conversa na sexta-feira no nosso pequeno grupo online, né, dessa vez, alguns contando experiências, e uma menina contou uma experiência de que a sua amiga no trabalho estava lutando, buscando ali uma vaga no hospital, enquanto seu marido também passando por dificuldades, distantes dos filhos, até que conseguiram uma vaga, melhoraram, foram para casa. Ela sempre ligava todo dia para essa menina, até que chegou um dia que ela foi para casa, já era meio da tarde, ela falou: "Ei, preciso ligar para essa pessoa, preciso saber como é que ela está." E ela pegou e ligou, e como foi bom poder ouvir a voz do outro lado, sem nenhum bip, 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 de algum aparelhinho medindo algum tipo de sinal vital do corpo, porque ela estava já em casa. Fez uma coisa certa. Se importou de verdade, não simplesmente transferiu e espalhou uma notícia. Uma oração sincera, vale muito mais do que simplesmente espalhar notícias. Precisamos orar mais, precisamos estar de maneira mais intencional, sensibilizados com aqueles que necessitam de uma atenção especial nesses dias que passamos. Uma outra insensibilidade pela qual muitas vezes a gente pode passar no nosso trabalho é na questão financeira. Afinal de contas, Esther, será que ela fez o que fez para chegar lá e buscar simplesmente o conforto, algo bom, comodismo, segurança, estabilidade e simplesmente não querer ajudar outras pessoas? Ela poderia tomar uma decisão nesse sentido de insensibilidade, mas ela foi sensível e colocou toda a sua riqueza à disposição do seu povo. E aqui eu queria convidá-los nesse sentido a ser generoso, a ser doador, a servir, a ajudar aqueles que mais precisam nesses dias, a semelhança do que talvez Esther fez aí com a sua posição no seu trabalho. Às vezes você talvez esteja tão em casa, tão trancado, tão impossibilitado de sair, que não sabe nem quem ajudar, porque não consiga. Para isso que existe a Ebira. A Ebira tem diversos projetos que a gente apoia, e, sinceramente, eu acredito que a gente pode apoiar muitos outros através da sua generosidade. E sabe, muitas vezes a gente se organiza financeiramente para determinadas etapas da nossa vida. A gente faz uma programação, se prepara, mas a programação de ajudar eventualmente um missionário, um necessitado, uma cesta básica, alguma coisa, por menor que seja. Mas o convite é para que isso seja um hábito, algo corriqueiro, cotidiano, que seja mais uma parte do seu orçamento que vá realmente para ajudar. E aqui, pela graça de Deus, eu posso falar isso de maneira tranquila. Talvez você esteja nos acompanhando aqui hoje: "Nossa, lá vem aí mais um pastor querendo pedir dinheiro." Conheça a Ibira, a gente, pela graça de Deus, não recebeu um centavo da igreja. E mesmo se recebesse, também poderia muito bem continuar falando sobre isso, porque não era para mim, isso é para o reino, é para que pessoas possam ter a sua dor mitigada, possam ter uma esperança de vida. Então eu quero convidá-lo nesse sentido, a ajudar quem necessita. E sabe, essa ajuda não por culpa, ou por obrigação, ou por talvez querer retribuir, mas sim por eterna gratidão a Deus aquilo que Ele fez. E sabe de uma coisa? Vou lhes contar aqui algo de experiência própria. Não que isso seja algo que vai acontecer na sua vida, mas muitas vezes das quais nós em casa resolvemos ajudar alguém, a despeito de que às vezes nem tinha tanta condição para isso, é impressionante. Às vezes Deus nos surpreende e faz chover da nossa horta de uma maneira que a gente não imaginava. Deus é bom. Não quero incentivá-lo a doar para você receber, porque não é isso que o texto nos propõe a fazer. De jeito nenhum. A proposta bíblica é: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo. É nesse sentido, é que a gente diminua e o Senhor cresça. Mas Deus às vezes é bondoso e coloca além daquilo que a gente precisa e necessita. Um grande perigo, então, é essa insensibilidade em relação à vida, em relação às finanças. E um outro perigo inerente e intrínseco nessa circunstância seria o orgulho. Se a gente volta um pouquinho no capítulo 4, a gente vai ver um debate ali entre Esther e Mardoqueu. Mardoqueu fala: Esther, você precisa nos ajudar. Você é a única que tem acesso ao rei e que pode fazer alguma coisa em nosso favor. Está contigo, Esther. A bola está com você. Esther vira para Mardoqueu: Mardoqueu, você tem ideia de que se eu aparecer diante do rei, sem ser anunciada, sem ser chamada, eu vou perder a minha vida? Se ele não estender o cetro para mim, ele vai me mandar matar. Eu vou morrer. Aqui o ponto de Esther não é que ela vai perder o seu emprego, vai deixar de ter o seu recurso. Ela vai deixar de ter aquilo que ela tem de mais precioso, a sua vida. Ela poderia perder a sua vida se ela fosse orgulhosa, insensível e não se apresentasse diante do rei. E aí é que chega a fala que a gente leu lá no capítulo 14, e eu quero repetir agora, no finalzinho. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ela poderia perder tudo o que a gente tinha. E aí a gente tem que lembrar como que Esther chegou à posição de rainha. Ela não poderia bater no peito e falar: ó, eu tô aqui nesse banco há 10 anos, entrei como estagiário, auxiliar, entrei como... Depois fui promovido analista júnior, pleno, sênior, coordenador, dois, gerente, supervisor, diretor. Não poderia falar. Ela não poderia falar uma coisa dessas. Afinal de contas, ela não poderia bater no peito e falar: ó, fui eu que fiz aqui, eu estou aqui porque eu sou boa. Eu fiz e aconteci. Não, ela se tornou rainha porque ela era bonita. Quem que lhe deu a beleza? Deus. E agora, a gente fica achando que a gente batalhou, né? Eu muitas vezes me pego nisso. Não, ralei pra caramba, né? Tinha cabelo quando era estagiário ainda, né? Aquelas coisas todas que ralou. Não, eu mereço o que eu tenho. Não merecemos. A gente é, vamos lá, safado e sem vergonha, carente da graça de Deus. É isso que eu sou, é isso que você é. A gente precisa entender e bater no peito que nada é nosso a não ser o nosso pecado, como o André falou semana passada. O orgulho tem que passar longe da nossa vida nesse sentido. É por graça e bondade de Deus. Não faz muito tempo, eu conversava com um empresário que tem uma fábrica de tintas aqui na Grande São Paulo. E eu falei: e aí, como que estão as coisas aí na indústria e tal? Está conseguindo desenrolar? Ele falou: Betinho, sabe quanto eu já gastei na minha vida com marketing? Na vida? Quanto? Nenhum real. Uau! Que bom, nunca gastou um real. E sabe de uma coisa? Ano passado foi o meu melhor ano na empresa. É só pela graça de Deus. É só pela bondade de Deus. Foi o que ele me compartilhou. É só pela graça de Deus que hoje a gente pode, como Ibira, desfrutar aí de uma comunidade que tem internet em casa, tem água. Daqui a pouco talvez você vai tomar um lanche, talvez você vai comprar um lanche pelo seu aplicativo. Não é porque você é bom. É porque Deus é bom. É porque Deus é misericordioso com a gente. O nosso orgulho nos mata e nos afasta de Deus e nos distancia dele. Que a gente seja liberto disso e reconheça o tamanho da graça e da bondade de Deus. É impossível a gente querer conquistar alguma coisa sozinha. Uma hora a gente vai se perder nessa história. Pois bem, caminhamos para o fim. Vendo aqui que um perigo do trabalho é a insensibilidade. Um segundo, o orgulho. E olha só, talvez você se espante com esse aqui. O terceiro, o exemplo. Esther, ela que era quietinha, não abria a boca, ela mostrou o seu lado feminino muito ponderado. Não confunda a palavra. Ponderado, eu falei. É isso mesmo. Ela, olha só o que ela fez. Versículos 15 e 16 do capítulo 4 de Esther. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejue em meu favor. não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther engoliu a insensibilidade, engoliu o orgulho, se revestiu do agir de Deus, mesmo a palavrinha Deus não aparecendo no texto. Muitas vezes nos nossos trabalhos a gente precisa falar de Deus sem usar a palavra Deus. E aqui o que acontece? Vamos seguir a história. Esther, então, faz esse jejum, coloca suas criadas também para fazer jejum, coloca todos os seus compatriotas, o seu povo, para fazer jejum, até que ela chega no momento e se apresenta diante do rei. E ela abre a porta ali do palácio real, ela chega ali no salão onde o rei estava, ela deve ter dado aquela respirada funda, olha para o rei, levanta os seus olhos, fita os olhos no rei, e o rei, pá, estende o cetro para ela. Ela deve ter se sentido aliviada. E o rei Xerxes fala para a rainha Esther: Esther, o que eu posso fazer por você? Esther, ela era o quê? Rainha. O que que rainha faz? Rainha faz política. A política, muitas vezes, dessa época, era definida por banquetes. Afinal, você se lembra lá do começo da história? O rei Xerxes fazia um banquete. Até então, rainha Vasti também fazia o banquete. Esther faz aquilo que lhe é normal, lhe é intrínseco no seu trabalho. Faz um banquete. E ela convida 2 pessoas especiais para esse banquete. O rei Xerxes e aquele que fez com que a ordem de matar todos os judeus aparecesse e fosse efetivada pelo rei Amã. Ela os convida. Pois bem, naquela noite o salão estava todo enfeitado. Tinha vinho do bom e do melhor, do jeito que o rei gostava. Afinal, a rainha estava preparando um banquete para o seu rei, para o seu marido. E começa aquele banquete, eles comem das finas iguarias da Medo-Pérsia. Aliás, sabe o tamanho do império? Ele ia desde a África, da região da Etiópia, até as Índias. Era o maior império da época, abrangendo basicamente toda a terra conhecida daquele momento. Então imagine as coisas boas que não tinham ali à disposição naquele banquete. E eles começam a conversar, começam a aproveitar e comer da comida, até que o rei vira para a rainha Esther e diz, isso aqui eu leio Esther 7, versículo 2. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que você pedir metade do meu reino, eu lhe darei. O rei de duas uma. Ou ele era um rei que estava muito bêbado, ou ele era um rei que estava muito apaixonado pela sua rainha. Aposto que a segunda hipótese era a mais factível aqui, visto o desenrolar da história. Olha só, ela faz um drama, ela fala, espere mais um pouquinho, tal, e aí passa a festa, segue lá, e aí o rei pergunta de novo, qual é o seu desejo, minha rainha? Ela fala para o rei Xerxes, Xerxes, é o seguinte, o meu povo está sofrendo perseguição, eles vão ser mortos. Se eles simplesmente fossem legados à escravidão, eu não iria me importar com isso. Eu não ia importunar o Senhor por conta disso, porque nós manteríamos a nossa vida. O nosso povo já está com casca grossa de conseguir viver e passar por essas situações adversas. Mas o problema é que querem nos matar. E aí o rei fica abismado e pergunta, mas quem deu esse mandamento, essa ordem para matar o seu povo, matar vocês? E aí ela fala, Amã. Foi Amã que deu essa ordem para eles. Amã é esse perverso, como a gente lê lá em Esther 7, versículo 6. Diante disso, o rei fica muito bravo e ele sai para os jardins do seu palácio com o semblante totalmente fechado, a cara feia, porque ele fica doido. Vão matar o povo da minha esposa, vão querer matar a minha esposa. E nessa, Amã, que estava na festa, tinha sido convidado, ele resolve ir para perto de Esther, e ele se joga aos pés de Esther, que estava sentada num sofá, e aí, na hora que Esther está com a mãe aos seus pés, perto do sofá, a mãe quase se debruçando para subir em cima de Esther. Quem chega no palácio? O rei Xerxes. Ele não pensa duas vezes. Esse cara quer me trair. Vou matá-lo. Mate esse cara. E olha só como a história é curiosa. Lembra que a gente comentou da forca, 20 metros de altura, do lado da casa de Amã, que era para matar Mardoqueu, ele mesmo criou. Sabe aquela história de o feitiço virou contra o feiticeiro? Xerxes manda Amã para a forca. Amã é enforcado na própria forca que ele construíra. Que final de história. Isso é um perigo do trabalho, é verdade. Se trabalhar fazendo coisa errada, isso pode acabar tendo problemas. Mas enfim, a história terminaria talvez por aqui, depois tem um pouco mais de história, vale a pena você ler aí o livro de Esther essa semana, são 10 capítulos, um livro muito rápido que realmente vale a pena. Mas o povo, para encurtar aqui o finalzinho, o povo judeu é salvo e Mardoqueu assume como o primeiro ministro ali do povo do Medo-Persa, do Império Medo-Persa, assume o reinado. E talvez, diante disso tudo, a gente possa olhar para Esther como um grande exemplo, como uma pessoa a ser seguida. Afinal de contas, ela não foi insensível, ela não foi egoísta no seu trabalho, nos seus afazeres. Ela, talvez a gente possa se inspirar em Esther e ver com outros olhos, talvez, o nosso trabalho, o nosso cargo, o nosso capital social, o nosso capital intelectual, ou então o nosso capital financeiro. Inspirado em não usar os nossos trabalhos em benefício próprio, nós podemos nos inspirar em usar o trabalho em benefício do próximo, com sensibilidade, reconhecendo o agir de Deus divino em tudo, manifestando a nossa fé. Afinal, foi isso que Esther fez em tudo. E sabe de uma coisa? Isso tudo é muito bom, é interessante que a gente faça, mas seria um grande erro a gente parar essa nossa reflexão aqui. Esse exemplo não é o suficiente. Se a inspiração ou motivação é o exemplo, isso pode ser algo temporário e muitas vezes isso é manifestado na nossa vida por conta de uma culpa, por conta de um fardo que a gente carrega. Então a gente fala, eu vou ser como Esther. Passa 2, 3 dias, isso morre, isso se esvai. Ou então, a gente pode pensar, vou ser como Esther, e eu não vou ser um agente 007, um enrustido de Jesus na minha vida. E começa a querer falar de Jesus, até porque uma luz acendeu ou deixou de acender e piscou. Começa a enxergar Jesus em tudo, às vezes onde não existe. E isso também passa, se esvai. E muitas vezes isso de ficar exagerando é por conta de um orgulho que a gente tem, porque a gente acha que é melhor que os outros ao manifestar Jesus. A proposta nesse final de tarde é para que a gente possa trabalhar com integridade e com excelência. E ter em Esther, não um exemplo, mas sim um sinalizador, um norte, uma bússola para onde a gente tem que apontar. Deus nos criou. Deus nos deu tudo o que possuímos. Ele sustenta cada segundo da nossa vida. Nós devemos tudo a Ele. Mas a gente, como bom devedor, a gente não consegue pagar a nossa dívida. E a gente não vive assim. A gente vive como se tudo fosse nosso. A gente vive mesmo em dias como hoje, como se a gente fosse dono da circunstância e da nossa própria vida, capaz de afastar até um vírus da nossa existência. A gente usa a nossa vida como bem entendemos, muitas vezes para o nosso bel prazer. E por mais que as diversas religiões discordem entre si de muitas coisas, uma coisa todas elas concordam. Há um grande abismo, há um grande hiato, há uma grande fenda entre humanos e aquilo que é divino. Muitas religiões tentam fazer essa religação, esse restabelecimento de conexão através de sacrifícios, de rituais, de transformação da consciência, ou talvez de alguma prática ética do dia a dia. São várias formas propostas aí para transpassar, para atravessar esse abismo, esse vazio que há entre o homem e o divino. Na realidade, a gente precisa de uma grande ponte sobre este abismo. E a pergunta que nós nos fazemos e é inevitável, onde encontrar essa ponte? Esther, oh, isso é lindo demais, aqui eu devo muito ao Tim Keller. Esther salvou o seu povo, não por conta do seu exemplo, mas porque ela se identificou com o seu povo e ela fez uma mediação pelo seu povo. É de arrepiar. Você talvez conheça alguém que se identificou com você, que deixou a sua glória, deixou todo o seu poder, deixou toda a sua honra, tudo do bom e do melhor, ele desfrutava da presença do Pai, se fez homem e habitou entre nós, se esvaziou, assumiu a forma de servo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E porque ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, ele pôde fazer a mediação, ele religou-nos a Deus. Uau! Nós estávamos condenados. O povo judeu estava condenado ali à morte, mas Esther se identificou com eles. Ela ficou debaixo dessa condenação e por ela se identificar, ela fez essa mediação diante do trono real de Xerxes para que o povo, seu povo tivesse vida, algo que ninguém mais poderia fazer. Eu quero convidá-lo e convidar-me também a mim mesmo, vale o pleonasmo aqui, a ter Esther, não como um exemplo, mas sim como um sinalizador, como um norte, como uma bússola que aponta para Jesus. E que Jesus seja não somente um exemplo para a nossa vida, mas sim o grande Salvador, o grande Senhor da existência, da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa realidade. Sendo aquele que realiza tudo em nossa existência, em nosso benefício. Então aí sim, a gente vai compreender como somos preciosos e importantes para Ele. Isso transforma a nossa identidade, transforma o nosso trabalho, transforma a nossa vida. Quando percebemos quão amados por Cristo nós somos, o nosso trabalho será menos insensível, o nosso trabalho será menos egoísta e a gente terá o verdadeiro exemplo, que é Jesus Cristo. As coisas, o nosso currículo, o nosso status, o benefício, o vale alimentação, o prestígio, as roupas, a casa nova, a viagem, o restaurante que vai até você, serão apenas coisas. A gente pode, a partir disso, dessa ressignificação com Jesus na nossa vida, arriscar o nosso trabalho, gastar tudo, talvez perder tudo, porque a gente vai entender que esse tudo não é nada, e sim Jesus é tudo na nossa vida. A gente vai estar livre desse fardo, dessa opressão que muitas vezes nos é imposta nas corporações que nós trabalhamos, do trabalho, porque a gente vai ser livre e saber o porquê do nosso trabalho, que é um meio e não é um fim em si mesmo. O nosso trabalho tem como final a glória de Deus, amando-o acima de todas as coisas e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Afinal de contas, a graça já nos foi inteiramente dada e revelada. Esther a tinha de maneira parcial, nós a temos de maneira total. Qual o melhor trabalho do mundo? É a pergunta que a gente fez desde o início. Qual é o melhor trabalho do mundo? O seu trabalho é o melhor trabalho do mundo. O seu trabalho, porque é ali que você pode demonstrar o amor às pessoas que estão ao seu redor. É ali que a gente pode demonstrar Deus para aquelas pessoas, amando-o acima de todas as coisas. O mandamento de Deus, de amar o próximo como a nós mesmos, e amar a Deus acima de todas as coisas, é válido em todos os âmbitos da nossa vida. Que a gente leve isso de maneira central e evidente na nossa vida. Que quando a gente for procurar um próximo emprego, quando a gente for almejar alguma coisa nova, que a gente não seja mesquinho de procurar somente uma melhor rentabilidade, um melhor salário, mas que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo inunde a minha mente, inunde a sua mente, para que a gente possa viver para a glória de Deus, amando as pessoas, sendo generoso, sendo sensível na hora da angústia, na hora da adversidade, jamais sendo orgulhoso, porque Cristo é o nosso exemplo, Ele fez tudo por nós, então é por isso que a gente pode fazer um pouquinho para aqueles que nos cercam. Que Deus nos abençoe.